Oi, pessoal, hoje é terça, 1º de outubro. Eu sou a Luciana Zaramella.
E eu sou Igor Lopes.
O podcast do Canaltech está no ar. O futuro está aqui. Uma espécie de corrida global para criar o próximo Vale do Silício está acontecendo e a América Latina está rapidamente ganhando seu espaço e notoriedade no quesito inovação tecnológica. Não é à toa que muito se fala a respeito da América Latina ser o epicentro do próximo boom tecnológico. Programas aceleradores de negócios como o Startup Brasil e o Startup Chile chamam a atenção por aqui, mostrando que os governos estão interessados em investir em novos projetos e empresas de tecnologia. Já a Colômbia resolveu investir em capital de risco, fornecendo o capital necessário para startups continuarem a desenvolver seus negócios. No Brasil, os empresários também são atraídos para o país, entre outros aspectos, devido ao tamanho de seu mercado. A população do país chega a quase 200 milhões de habitantes. E é claro que isso não passou despercebido pelos investidores. Atualmente, o número de venture capital no Brasil supera o de todas as nações vizinhas. A questão é que, comparado ou não ao Vale do Silício, a América Latina tem tudo para se tornar o novo berço da tecnologia.
Com dados descentralizados, a BitTorrent, empresa que oferece um dos principais programas de download de arquivos torrent, anunciou nesta semana um serviço de bate-papo gratuito, que tem a missão de ser mais seguro do que os tradicionais oferecidos pelo Facebook e pelo Skype, por exemplo. Assim como os torrents, os dados dos usuários do chamado BitTorrent Chat não ficam armazenados no servidor da empresa, mas sim nos computadores dos próprios internautas. Com o armazenamento distribuído, o monitoramento de dados fica mais difícil do que simplesmente solicitar informações a uma empresa ou hackeá-las. A empresa afirma que sua missão com o aplicativo é oferecer a garantia de seus dados pessoais permanecerem privados, seguros e gratuitos.
Nessa semana, o grupo hacktivista Anonymous Brasil começou a divulgar documentos da assessoria parlamentar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Os primeiros papéis divulgados foram notas fiscais de compras supostamente irregulares efetuadas pelos militares em lojas como Adidas, Nike, C&A e Re-Happy Brinquedos. Apesar dos valores serem pequenos, não descaracteriza o uso irregular da verba pública, pois os itens adquiridos com dinheiro público são de uso pessoal, como sungas, blusas, tênis, etc. Isso é o que diz o texto no site do grupo, onde é possível encontrar uma série de cópias de notas fiscais em nome da PMRJ. Em comunicado oficial, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro respondeu às acusações dizendo que todas as compras citadas pelo grupo foram aprovadas e estão descritas no balancete da unidade.
O mercado brasileiro de banda larga cresceu 41% nos últimos 12 meses e fechou agosto deste ano com 114,7 milhões de acessos, segundo informações da Associação Brasileira de Telecomunicações, a Telebrasil. O crescimento foi de 33,4 milhões de novos acessos ativados no período, sendo que 28,6 milhões deles foram feitos nos últimos 8 meses, durante 2013. Em média, o ritmo é de 1,4 novas conexões por segundo no Brasil. A principal responsável pelo crescimento é a banda larga móvel. Entre conexões 3G e 4G, houve crescimento de 49,4% em relação a agosto de 2012. Já a banda larga fixa também cresceu, mas em ritmo mais lento, 16% de aumento em relação ao ano anterior.
O Graph Search, uma das maiores atualizações recentes do Facebook, deve ficar ainda mais turbinado em breve, permitindo buscar atualizações nos status e nos comentários feitos pelos usuários. De acordo com o site do Facebook, as buscas inteligentes permitirão termos como todos os meus posts de 2012, ou ainda posts de meus amigos sobre cachorros, e até busca pela localização ou pessoas que participaram dos posts como posts feitos em Campos do Jordão com minha amiga X, por exemplo. A função já está disponível para alguns poucos usuários em países de língua inglesa. Aos poucos, ela será liberada para todos os usuários da rede social.
Esta semana, a Samsung foi acusada por todos os lados de ter copiado a ideia do iPhone 5S Gold, lançando uma versão dourada do Galaxy S4. A comparação com o modelo da Apple foi inevitável, ainda mais dado o histórico de brigas judiciais por violação de patentes e cópias de produtos entre as duas empresas. Mas a coreana não vê as coisas dessa maneira. A companhia publicou um post em seu blog afirmando que todos amam ouro. O iPhone 5S não chega a ser citado em nenhum momento, mas o post lista uma série de outros celulares da Samsung que já foram lançados no passado com a cor dourada. A Samsung também lembra que o Galaxy S4 Gold foi anunciado no dia 27 de agosto e já estava disponível para venda nos Emirados Árabes 2 dias antes do iPhone 5S Gold ser anunciado pela Apple. No entanto, a sul-coreana não levou o smartphone aos Estados Unidos ou Europa para competir diretamente com o iPhone 5S Gold.
E o nosso podcast de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais novidades do mundo da tecnologia. Até lá!